acesse nossa página www.radiocoração.org e deixe o seu recado.
O programa Ponto de Vista, que vai ao ar geralmente aos sábados pela manhã, com reprise no domingo às 20h30. Você pode participar conosco pelos telefones 3427-5445, 3422-2905-07, ou enviando o torpedo para 8459-9012, ou também participando conosco pelo site da Rádio Coração. Chegou ainda há pouco aqui no nosso site uma questão que, inclusive, nós estávamos falando aqui sobre. Quando a gente fala de saúde, a gente pensa logo no hospital, né? Este é um assunto que talvez alguém mais ligado à questão da igreja, depois o pessoal da área da saúde, pudesse responder também. Mas a campanha, ela está sugerindo, até pegando as metas da ONU, né, que vai até 2015, para a questão da saúde, que amplia essa dimensão, né? Ela vê que a saúde, ela começa bem antes, né? Bem antes, não é uma questão de hospital. No campo da saúde, doutor Adair, como é que a gente poderia definir isso? Poderíamos dizer que a saúde começa já na gestação?
Com certeza, talvez antes da gestação, talvez no período pré-concepcional. Vai chegar um ponto até que a saúde vai começar nesse ponto, que vai se fazer estudos principalmente genéticos, para que você consiga detectar problemas antes da concepção. Então ela começa muito antes. Mas eu acho que para hoje uma coisa que seria muito importante e que até vendo no próprio texto base da campanha da fraternidade, ele traz isso muito bem. Hoje se morre de várias causas que poderiam ser evitadas ou poderiam ser minimizadas se as pessoas tomassem conta da própria saúde. Quer dizer, se eu fosse o autor da minha própria vida, se eu realmente fosse o autor da minha própria vida, se eu pegar como causa de mortalidade principais doenças cardiovasculares, por exemplo, hipertensão, as coronariopatias, o diabetes, todas essas doenças, se o indivíduo ele realmente assumir a autoria da sua própria saúde, da sua própria vida, e ele começar a ir atrás da sua prevenção, fazendo seus exercícios, procurando uma alimentação melhor, procurando hábitos de vida melhores, procurando até vigiar os seus próprios pensamentos. Quer dizer, hoje, se você tem um pensamento mais saudável, você vive melhor e você tem menos doenças, principalmente esse tipo de doenças, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes. Então, até isso a gente poderia estar vigiando. Eu posso estar vigilante da minha própria saúde. Eu sou o autor da minha própria saúde. Então, enquanto eu estiver relegando para terceiros a minha saúde, eu vou estar sempre correndo atrás, estar brigando, porque o terceiro nem sempre vai conseguir resolver. Quer dizer, ele nunca vai conseguir resolver a contento tudo aquilo que eu quero. Eu preciso assumir a rédea da minha própria saúde. Então, isso realmente começa bem lá atrás. Hoje, se pegar a mortalidade por câncer, que é a segunda mortalidade maior, você pega 54% das mortes por câncer no homem é por câncer de próstata. E você pensar que existe um grande preconceito em se fazer um exame, e é um diagnóstico extremamente simples, um diagnóstico que é feito com um exame clínico que dura 1 a 2 minutos e que é acessível para praticamente toda a população. Aí depois vem outros cânceres que são evitados se você evitar o hábito de fumar. Então tudo isso pode ser evitado, aí o hospital vai ficar bem menos lotado, aí o dinheiro provavelmente vai ser suficiente, né? Se você pensar em acidentes também, se morre, a grande maioria que se morre em acidentes, se morre na faixa etária de 19 a 39 anos, que é uma faixa etária que a morte ela é muito complicada nessa faixa etária. Você ceifa a vida de alguém que está começando a produzir, ou que nem começou a produzir, e aí você deixa uma população que já não está produzindo mais, carente desse recurso também, além de você ter todo um custo social, familiar, é uma dor muito intensa, as famílias não se recuperam tão facilmente da perda de um ente querido aos 19 anos, aos 20 anos. E se você pensar que a grande parte dessa mortalidade tem, por exemplo, o alcoolismo envolvido, aí vem uma responsabilidade do indivíduo e vem uma responsabilidade também, a gente vai para uma maternidade, uma paternidade responsável. O filho que normalmente bebe no trânsito, ou o filho que bebe e vai dirigir, o pai também fazia isso. Ele se espelhou de alguma forma no pai. Não adianta toda uma mídia dizer que não deve fazer, sendo que eu fiz e o meu filho me viu fazendo, eu fui o grande herói da vida dele e o meu grande herói fez. Então por que eu não vou fazer se o meu espelho fez? Então, saúde passa por tudo isso também. Saúde passa também por um envolvimento espiritual. Com certeza, padre. É, hoje isso tem trabalho, já saiu, por exemplo, na mídia não especializada, em revistas não especializadas, mas já saiu que pessoas com fé, pessoas que têm um grau maior de fé, que têm uma crença maior, que eles se recuperam muito mais fácil das suas patologias, inclusive de cânceres e de outras doenças graves também. Então, a saúde também é muito minha, quer dizer, eu preciso assumir as rédeas da minha vida, da minha saúde, dos meus pensamentos, eu preciso gerenciar tudo isso. Aí no momento que eu faço tudo isso, não, olha, eu estou querendo fazer uma caminhada, mas eu não tenho um local adequado para fazer uma caminhada, aí ele passou a ser um problema do ente público, realmente. Olha, nós temos um grupo lá no nosso bairro que todos os dias caminha, está caminhando no meio da rua e a rua é esburacada, o carro vem em cima da gente, aí ele passou a ser um problema público,
aí
realmente.
Aí torce o pé e vai para o hospital.
Exatamente, aí ele passou a ser um problema público.
Ok, agora irmã Gema, falando sobre isso, né? A gente também falava no intervalo sobre essa questão das ações que os municípios, que as paróquias estão desenvolvendo, né? São ações mais localizadas e que tem a ver mais com a saúde de forma mais ampla, né? Para a gente sair dessa mania de achar que saúde se trata no hospital, né? E a senhora estava relatando que existe nas comunidades já algumas ações, né? Como é que a senhora tem acompanhado isso? Quais ações o pessoal tem realizado?
Olha, então, as pessoas que participaram daquele seminário Unipate, agora eles assumiram como responsabilidade repassar isso para as comunidades. Então, eles pedem ajuda de pessoas assim, que tenham especialistas em saúde e vão repassando isso para as comunidades. As comunidades, por sua vez, elas vão analisando essa situação e assumindo para si como pessoa, como família, como bairro, como pastoral também, de como concretizar isso de verdade lá no chão da sua vida, ali nas famílias. Né? Então, casos assim especiais que eu vi de mães que agora elas estão assim se dando conta de que elas podem ajudar a sua família a ter mais saúde. Como policiar, como ajudar, como criar limites ou possibilidades, né, para os filhos terem uma melhor alimentação, elas mesmas, e assim prevenir, aquela saúde preventiva, né, aquele bem-estar que tem que partir de lá do chão da vida, para depois, como o Adair, né, falou que né, nós temos que nós mesmos tomar nas nossas mãos a nossa busca da saúde, do bem-estar. Então, muitas sugestões estão aparecendo. Tá no início, né? Nós começamos, acho que faz uns 15 dias que começou o repasse. E então está parece que está florescendo assim, muita coisa boa por aí. E eu tenho muita esperança dessa campanha, que ela vai atingir muito todas as pessoas, as famílias, bem a base, aquilo que às vezes a gente pensa que é lá nos hospitais, nos centros, os grandes centros que tem que nos ajudar. Então, pelo contrário, acho que nós temos que reverter a pirâmide, né? É nós lá no chão da nossa vida, que nós temos que começar a nós sermos promotores da saúde.
Secretário Wilson, nós sabemos, o senhor falou sobre Itaporã com uma média do orçamento de mais de 20% para a questão da saúde, né? O governo federal em 2008 aplicou menos de 4%, né? E os países ditos desenvolvidos, que agora ninguém sabe mais são desenvolvidos, né? Porque estão numa crise braba, né? A Europa já tem 125 milhões de pobres, né? Mais da metade da população brasileira, mas ainda se preserva, de certa forma, pelo menos uma parte daquele bloco, uma aplicação grande na questão da saúde. Você chega aproximadamente a 8%, o dobro do nosso, né? Esse dinheiro que vem do governo federal, só para a gente entender quem está no município, quem está lá na base no município, ele é aplicado diretamente na questão do hospital ou ele é aplicado em programas mais amplos como esse que nós estamos falando?
É importante nós repassarmos isso, e que no momento que há um credenciamento do SUS, nós temos os conselhos municipais de saúde, e nós temos que ter um gerente de saúde, que é o gestor da saúde. E no momento que faz esse repasse, essa verba, ela tem que ser aplicada nos programas básicos de saúde. Porque nós somos um município onde é municipalizado a gestão básica. Então nós temos que investir o dinheiro na gestão básica. Qualquer outro investimento que nós fizermos fora disso, nós estamos fazendo investimento errado. Por quê? Média e alta complexidade é do Estado e do governo no nosso município. Mas o nosso prefeito, que quando há municipalização, não nosso, mas todos os prefeitos, quando se municipalizou a saúde, ele pegou a saúde e uma promessa de haver repasse. Agora, como é uma cidade pequena, a pessoa cobra diretamente o prefeito. Não é como uma cidade grande, onde tem várias equipes pequenas, a pessoa chega lá, por exemplo, hoje que nós comentamos agora, nós temos os PSF no lado da família, que o dinheiro é investido do PSF, na gestão básica, no PSF. E pede lá uma ressonância magnética hoje, que é comum hoje, as pessoas hoje no PSF, onde o médico trabalha, pedir uma ressonância magnética. O município não tem esse aparelho para fazer. O município não vem verba para isso. Ele é pactuado isso com outra cidade onde tem isso. Mas como o volume é muito pequeno, o prefeito é obrigado a pegar a verba e passar para fazer esse pagamento. Então, onde é esse desfalque e onde é um aumento de financiamento do município. Então, ele deveria aplicar 15%, na verdade, ele passa a aplicar mais 10% para aplicar no financiamento a medicina de média e alta complexidade. Porque eu acredito que em Itaporã, na medicina básica, nós estamos nos realizando, que eu acho hoje que tem que ter um trabalho mais educativo, onde a pessoa passa a ver o PSF, a unidade da família, os agentes comunitários, de uma outra forma. A saúde, que nem nós vimos aqui, começa da terra, lá de baixo. Ele começa realmente nas famílias, no agente comunitário, quando visita a casa. Ele vai visitar a casa da pessoa, ali já começa a saúde. Mas a educação do povo brasileiro ainda é o hospital, é altas complexidades, é ressonância magnética, tomografia. E que nem eu acabei de falar, eu no tópico inicial já coloquei o assunto até que deveria ser tocado, da minha parte, que as dificuldades que eu tenho no município, são as medicinas hoje, que alta complexidade, hoje a faculdade de medicina, hoje está soltando um médico de uma especialidade, de repente ele muda a especialidade, mas faz o mesmo procedimento, e o SUS não faz esse credenciamento, então fica particular. A esse encaminhamento particular, o médico pede, como é que nós do município vamos dizer, não, você não pode ir naquele médico, você tem que ir aqui. Então a educação hoje das pessoas, hoje do usuário do SUS, deveria ser com outro convênio qualquer. Chegar na pessoa, tem a medicina básica, os PSF, as unidades de saúde, onde tem um médico 8 horas, tem enfermeira 8 horas, tem um dentista atendendo toda aquela comunidade, e tem os agentes comunitários de saúde fazendo a medicina preventiva, e o médico está ali para atender, desde a criança até o adulto. A gestante também. A dificuldade é muito grande porque eles pedem muita especialidade. As doenças hoje estão sendo outro tipo de patologia, mas não é que está surgindo, é que está se descobrindo, porque algumas estão sendo curadas, estão sendo resolvidas. E, infelizmente, a saúde hoje, tanto federal como estadual, não está tendo esse avanço que a medicina básica está tendo, porque é uma cobrança direta. Isso que eu vejo a dificuldade nossa é essa. As básicas estão se avançando, atendendo a população, e faltando só a parte de educação. Por exemplo, nós vemos a dengue aí, que eu acho que é um problema da população, que é onde tem que a educação tem que resolver isso aí. Nós vemos a medicina especializada com dificuldade dos hospitais, encaminhamento e atendimento à população. Esse é o investimento nosso, são feitos na medicina básica lá em Itaporã.
Obrigado, secretário. O doutor Odair gostaria de participar nessa pergunta.
Padre, só usando uma citação do secretário, sobre conselhos, né? A gente debateu muito isso lá em novembro e algumas vezes com o pessoal da campanha da fraternidade. É uma forma de trazer, realmente, de tornar fraternidade e saúde pública. Como que a população, como que as comunidades, as igrejas, elas podem chegar mais na saúde pública, na gestão, por exemplo? né? A lei 8142, que é uma das leis orgânicas da saúde, ela prevê a participação popular. Quer dizer, a Constituição já previa e a lei orgânica 8142 é que deu uma esmiuçada, que deu o corpo dessa, como que vai ser feita essa participação popular. E isso é uma coisa muito legal, que nem sempre acontece da forma mais efetiva realmente. A população, ela pode e até deve participar utilizando dos conselhos municipais de saúde e utilizando também de uma coisa que não pegou muito no país, mas que a gente sempre esteve falando, que é dos conselhos gestores. Cada comunidade, você vai lá na comunidade do Parque das Nações Segundo Plano, por exemplo, lá deve existir lá dentro um conselho gestor. Esse conselho gestor formado por pessoas da comunidade lá é que vai estar discutindo com aquela unidade qual é a melhor forma de se fazer saúde naquela região. E depois o conselho municipal, ele trabalha o município todo. E a cada 4 anos as conferências de saúde. Porque a cada 4 anos a epidemiologia vai mudando, o tipo de problema vai mudando. A cada 4 anos é planejado o que se vai fazer para cada região, que são nas conferências. E o que a gente vê é uma participação popular ainda muito pequena. Existe uma participação muito ligada a grupos, a hospitais, à própria secretaria, à gestão municipal. Mas a população, a participação popular mesmo, e mesmo de igrejas, a gente tem sentido muito pouco. Então, existe essa forma de participar efetivamente. O SUS precisa disso. A gente precisa saber, quem está na gestão, não sou da gestão, sou da auditoria, mas quem está na gestão, ele precisa saber qual é o problema que está acontecendo lá no bairro. Isso aí você consegue com o conselho gestor, com o conselho municipal e a cada 4 anos nas conferências. E existe hoje também um outro canal também, muito legal, que está pegando uma força bastante grande no país todo, que o Ministério investiu bastante, que é nas ouvidorias. Existe hoje as ouvidorias, o município de Dourados tem uma ouvidoria implantada, existe um número, um 0800, que eu não me recordo agora, e que a pessoa pode estar ligando, não só para chegar e fazer a crítica, mas não, para sugerir, olha, aqui no meu bairro está acontecendo tal coisa, em tal rua tem muita água empoçada aqui, tem muito lixo, estou precisando de alguém. Aí o ouvidor vai pegar essa demanda e vai estar encaminhando para o setor adequado dentro da secretaria ou dentro de outras secretarias, e isso aí vai estar se resolvendo. Então a população tem tudo isso na mão. Infelizmente ela não conhece, por isso a importância desse tipo de programa que o senhor está fazendo.
Ok, obrigado. Eu gostaria de falar com o padre Valdeci sobre esta questão da saúde pública e lembrar de uma questão ética moral, né? Nós vivemos em uma economia de mercado, inclusive os países comunistas estão na economia de mercado, né? Existe o capitalismo na China, que é um país comunista, mas a economia é de mercado, cada vez mais de mercado, e avassaladora, né? Essa dimensão, padre, desta economia de mercado, que tem uma implicação ética, moral, né? Que se dá na vida das pessoas, portanto, que quando o mercado, eu sempre lembro que mercado na minha época de jovenzinho era uma quintanda onde eu ia comprar café para minha mãe, né? Mercado hoje virou um bicho.
Mercearia.
Exatamente. Hoje você ouve na televisão, o mercado está nervoso, o mercado fez isso, né? O mercado faz aquilo. Essa concepção que é quase antropológica, né? Que o homem se tornou assim um subproduto do próprio mercado, na visão da igreja, tem influenciado sobretudo nessa questão da saúde, para que a saúde, nesses princípios que nós estamos falando, que começa na base, portanto que é uma visão de pessoa, né? Que a vida é privilegiada, infelizmente por essa dimensão do mercado seja descartada, como padre, assim, como agente que trabalha a dimensão da espiritualidade ligada com a questão social, como é que você acompanha isso?
Bom, estamos vivendo em um país que está totalmente globalizado, né? Então, alguns dias ainda conversava com alguém que acabou de chegar da Itália. Então, não que o país, por exemplo, como a Itália, está numa crise como chega até nós através da mídia. É que eles estão acostumados em um patamar de vida que, quando começa qualquer coisa a desmoronar, ele já se sente ameaçado pelo aquele padrão de vida. Então, eles, por mais que estão em crise, muitas vezes estão até melhores do que nós aqui, até bem aqueles que estão mais bem estabilizados, né? Então nós vemos que a globalização envolve todo um setor, mas é importante que a campanha da fraternidade, ela traz essa reflexão para nós, que envolve toda a questão moral também. Quando se tratamos da saúde, quando falamos da vida humana, então envolve também todo o ser humano. E tem como específico, né, como objetivo específico também, a campanha da fraternidade também é despertar as comunidades a uma discussão sobre a realidade da saúde pública, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Então isso leva a cada um de nós também refletir sobre a vida humana neste planeta, neste lugar onde que estamos. Isso envolve também a cada um de nós também se colocar diante dessa discussão e também ir atrás daquilo que mais é urgente na nossa vida. Assim como o doutor Altair acabou de dizer, né? A base familiar, o reflexo do pai, da mãe, então a questão da família também. Então é uma questão educacional. A questão da saúde é educacional, a questão da globalização é educacional também. Nós, muitas vezes, nos espelhamos também nos países, né, mais ricos, na saúde, né, na política, na economia, isso é um reflexo. Quando alguma coisa não vai bem na questão financeira, também é um reflexo para todo o país. E a questão moral vem junto, né? Nós estamos sedentos muitas vezes da questão da espiritualidade, né? E quando Jesus cura, por exemplo, um paralítico, ele não cura só a parte física, mas faz com que aquele ser humano se volte ao questão social, convívio social, volta a ser gente, volta a ser pessoa novamente. Então não é só uma questão física, mas espiritual. Então é uma base, é uma coisa que está muito ligada com a outra, né? Então nós, como igreja, temos esses objetivos, né? Que até a própria campanha da fraternidade nos coloca, sensibilizar, né? Para as práticas de hábito saudável da vida, né? Também temos algumas coisas que poderia despertar não só a discussão, mas a saúde no nosso Brasil e também em vários países também, como eles trabalham, como pode chegar até nós, o país de terceiro mundo ou outro país, talvez pobre como o Brasil, e muitos recursos também.
Padre, já que estamos falando com o padre, nós sabemos que é um direito internacional, a visita de um sacerdote, de alguém ligado à igreja ou às igrejas, quando está hospitalizado, né? Você percebe, há uma queixa agora, né? Eu tenho participado de alguns fóruns assim um pouco mais amplos. Há uma queixa, eu já ouvi alguns colegas se queixando, que em algumas cidades, não sei se em Dourados eu tive umas duas experiências já assim também, de tentar visitar e ter certa dificuldade. É claro que eu não vou chegar no hospital e querer entrar à força, porque vai que a pessoa está na UTI, tem até alguma coisa contagiosa, quem vai se prejudicar sou eu mesmo, né? Mas parece que aumenta essa questão de dificuldade pela dimensão, né, da própria religiosidade dos grupos religiosos, né? Então, muita gente, dependendo de quem está ali no momento atendendo, chega um padre ou uma pessoa de uma outra denominação e não quer deixar pelas suas próprias convicções, não pela convicção do paciente. Como é que você tem percebido isso aqui? Vocês atendem lá na paróquia, o Hospital Universitário, né?
Sim.
E tem outros aqui que atendem todos os hospitais, né?
Nós atendemos mais especificamente o HU. Então lá nós convivemos com uma experiência também de outros grupos religiosos que ali chegam, mas ali eu vejo que eles têm uma abertura, né? É muito boa nesse sentido, né? A questão quando eu estou lá fazer unção ou até mesmo atendimento a um daqueles doentes, também a outras denominações religiosas, e eles têm uma certa dinâmica com todos, eles têm uma certa organização, né? Tem uma questão social que eles trabalham. A assistência social autoriza aquelas visitas determinadas horas do dia. Agora o padre sempre tem essa facilidade, em alguns lugares a gente vê algumas restrições, mas que esse campo já está muito aberto também a todos os hospitais, né? Eles têm percebido o quanto é importante também o sacramento da unção dos enfermos, a visita de um pastor, a visita de um padre, a visita de alguém que vai lá levar um auxílio religioso, né? Então isso é muito importante. Creio que tem se abrido muito isso nos hospitais aqui. Algumas restrições eles têm, né? Que nós temos que também observar, né? Horário, essas coisas assim. Mas tem aberto muito esse campo e até mesmo isso facilita a discussão que estamos tendo, né? Diante da campanha da fraternidade, né? No amor ao próximo, no auxílio ao doente, né? Eu acho que acredito que temos avançado muito isso como igreja, como pessoa humana.
Ok, já ouvi aqui, por exemplo, e agora isso, tomara que isso não seja uma denúncia, mas já que eu ouvi, né? Acho que é bom verificar, estou colocando o que eu ouvi, inclusive já vi pela internet também, se falar que em Dourados, especificamente, no asilo, né? Sobretudo os católicos não podem visitar, né? Então essa é uma denúncia que é boa ser verificada. Eu estou falando de pessoas que me falaram, portanto estou dizendo verifique, não estou afirmando, mas as pessoas já me falaram que os católicos têm dificuldade de visitar porque é de outra denominação religiosa, mas lá também tem católicos, né? Pode ser que em alguma instituição católica alguém não deixe um evangélico entrar também. Isso é muito bom verificar para que a gente possa realmente humanizar a saúde, já que passa, sobretudo no asilo, passa também por essa questão, né? Pela questão religiosa. Então fica aí um alerta que as pessoas fizeram chegar até a mim, também pelo site da Rádio Coração. Nós vamos fazer um breve intervalo, agora são 8 horas e 31 minutos.
Noventa e cinco vírgula sete FM, Rádio Coração, amor maior amor.